Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Fui policial militar, eu trabalhei aqui, hoje, o que é o BAEP hoje, na época era uma companhia de choque aqui em Santos. Então, em 1990, eu entrei na Polícia Militar, meu pai é capitão da PM, as minhas irmãs são policiais militares, mas eu entrei na polícia já com o objetivo de fazer faculdade de Direito, que eu queria fazer faculdade de Direito, e inicialmente confesso que eu estava seduzido pelo lado negro da força, queria ser promotor. Aí eu estava na faculdade, aí teve um júri aqui de muito tempo atrás, do Serginho Calçado, foi um crime que aconteceu ali no Canal 5, que a vítima era um policial civil. O Serginho Calçado era o dono de uma loja de calçados ali na Epitácio, no comecinho, perto da Conselheiro Nebias. E quem estava fazendo esse júri era o Vicente Cassione, na acusação, o maior promotor da história desse Brasil. E olha que eu conheço muito promotor, eu nunca vi nada parecido com ele, que é o Otávio Borba de Vasconcelos Filho, o Dr. Borba. E na defesa, Vicente Fernandes Cassione. E eu fui como acadêmico, não tinha experiência de tribunal do júri, e quando eu vi, em especial, a atuação do Cassione, eu caí para trás. Falei, não. Aí mudou, virou a chave na minha cabeça, falei, não, quero ser isso. Quero ser advogado criminalista, quero ser advogado que faz júri popular.
As séries, elas sempre buscam um glamour, e o glamour está sempre associado ao tribunal do júri.
Sim.
Porque é quando tem ali a expressão, né, de fazer a justiça na frente da sociedade. Sim. É assim que eu vejo a figura nesse momento. É isso mesmo? Foi isso, por exemplo, que atraiu o senhor também para essa área? Foi um pouco desse glamour?
Eu fiquei assim... Eu tô com 53 anos, na minha época não tinha série, né? Quando eu tava na faculdade não tinha série, né?
Roteirista.
Não é? Mas então pode ser que sim, né? O desembargador Gilberto, ele falava um negócio pra gente quando a gente tava em um grupo ali batendo papo sobre júri e tal. Ele falava, ninguém entra no fórum pra ver uma audiência, a maior parte são públicas, né? De uma execução de um cheque, de uma audiência trabalhista, ou um processo comum de crime. Mas o pessoal vai no fórum para ver o tribunal do júri. Foram 8 policiais, começou até agora, que foram mortos. 2 da Rota, que foi inédito aqui na Baixada, e 1 do BAEP, foi o primeiro policial do BAEP a morrer. E 48 pessoas mortas. Qualquer operação que tenha esses números já é um fracasso. Deixamos chegar nessa situação. Deixamos chegar nessa situação de 3 policiais morrerem. Uhum. E batalhão especializadíssimo.
Sim.
O BAEP aqui de Santos é especializadíssimo. Nós chegamos numa situação de deixar 3 policiais morrerem. 48 pessoas morreram. Esse número demonstra que é um grave erro na segurança pública. Deixaram chegar nessa situação. Não é um sucesso a operação. É um fracasso. Teve um caso que não foi o mais midiático, mas foi o que mais, assim, mexeu, assim, com... Deu um impacto, assim, profissional para mim, que foi um senhor, foi um caso de São Vicente. Ele teve um monte de casos de repercussão, esse não saiu na imprensa, mas ele teria matado a esposa, né, com a esposa adúltera. Isso não justifica homicídio, mas foi o que aconteceu. Ele matou a esposa com 17 facadas. E ela chegou de madrugada em casa, 5 da manhã, cabelo molhado, embriagada. Ele perguntou onde ela estava, ela falou onde estava e o que estava fazendo com a pessoa que ela estava. E para completar isso, ele teve um AVC. Isso, o médico documentando, ela era impotente. E ela, antes disso, ela começou a tripudiar muito em cima dele, da questão sexual, humilhando ele na frente dos outros. Era rotineiro isso. Nesse dia que aconteceu isso, ela deu 17 facadas, ele sai de casa, encontra uma viatura da PM. E essa viatura da PM se depara, aborda ele, ele cheio de sangue. O que é isso? Acabei de matar minha mulher. Algemaram ele, foi pra casa, a mulher tava morta. Isolaram o local, foi pra delegacia, flagrante. Matei minha mulher. Primeira fase do júri. O juiz pergunta, matei minha mulher. No júri, matei minha mulher. Resultado do júri, 5-2 absolvido.
Fala pessoal, começando mais um Baixada em Pauta. Eu voltei.
Voltou.
É o meu lado, Luiz Lina. Segurou as pontas do último programa, Luiz?
É, Segurei, né? Deu... Foi o jeito, né?
Deu muito trabalho?
Não, foi...
Ficou cansado?
Não, jamais. Não, eu faria mais 5 daquele jeito.
É sério?
Jeito. É, gostei.
Então tá aí, aí, Amaury.
Gostei. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Volta,
viu?
Então.
Não, volte. É legal também ter essa troca.
Obrigado.
Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos assiste, quem nos ouve, né? Isso bem, aí. Muito legal ter você de volta aqui.
Eu voltei já para falar um sobrenome difícil, né? É. Já caiu numa pegadinha apresentar aqui. Eu tenho certeza.
Pensei nisso.
A gente traz aqui convidado o advogado e criminalista Alex Oxendorf.
Pronúncia perfeita.
Pronúncia... De onde que é esse sobrenome?
Alemão. É,
alemão.
Acho que até então, você fala, deve falar alemão.
Matheus
pela...
Miller, ah, então.
Você
tá
deve
vendo?
Falar alemão pela...
Você quer continuar na conversa mesmo?
Não. O meu é mais em cima. Olha,
tudo bom, doutor? Obrigado, viu, por
eu
ter
agradeço a presença,
aceitado bater esse papo com a gente. É só uma hora de conversa.
Ah, tá.
Tem
ótimo.
Muito o que falar, né?
Sempre.
Tem muito o que falar. A gente...
O problema de advogado é que se deixar falar é complicado, viu? Tem que ficar cortando.
Então vamos lá. Não vamos cortar, vamos deixar esse papo fluir. É, acho que o primeiro, a gente sempre começa, né, Helena, conversando com os nossos convidados, entendendo um pouco o porquê, né, da profissão que ele escolheu e que te trouxe aqui para bater esse papo com a gente. Por que que o senhor resolveu seguir aí, estudar direito, se tornar um advogado?
Primeiro vamos tirar o senhor dessa história, né? Começa a me sentir velho.
Então, já... Não é difícil. Eu sempre brigo com ele de tratar os outros por senhor, que é uma conversa informal.
Claro,
mas você
claro.
Meteu uma gravata, já vi, não você. Uma gravata e um terno, eu fiquei um pouco acuado.
Não, de forma alguma. Bom, eu antes de ser advogado, eu fui policial militar. Eu trabalhei aqui, o que é o BAEP hoje, na época era uma companhia de choque aqui em Santos. Então, em 1990... Eu entrei na Polícia Militar, meu pai é capitão da PM, as minhas irmãs são policiais militares, mas eu entrei na polícia já com o objetivo de fazer faculdade de Direito, que eu queria fazer faculdade de Direito, e inicialmente eu confesso que eu estava seduzido pelo lado negro da força, eu queria ser promotor. Aí eu estava na faculdade, aí teve um júri aqui, de muito tempo atrás, do Serginho Calçado, foi um crime que aconteceu ali no Canal 5, que a vítima era um policial civil. O Serginho Calçado era o dono de uma loja de calçados ali na Epitácio, no comecinho, perto da Conselheiro Nébias. E quem estava fazendo esse júri é o Vicente Cassione, na acusação, o maior promotor da história desse Brasil, e olha que eu conheço muito promotor, eu nunca vi nada parecido com ele, que é o Otávio Borba de Vasconcelos Filho, o doutor Borba. E na defesa, Vicente Fernandes Cassione. E eu fui como acadêmico, Não tinha experiência de tribunal do júri, e quando eu vi, em especial, a atuação do Cassione, eu caí para trás. Eu falei, não. Aí mudou, virou a chave na minha cabeça, falei, não, quero ser isso. Quero ser advogado criminalista e quero ser advogado que faz júri popular. Né? E ele, já trabalhei em alguns processos com o Cassione, já fiz júri com o Cassione, né, em lados opostos, e ele foi, assim, meu parâmetro como advogado de júri. Meu parâmetro como advogado de júri foi o Cassione, e também, de uma certa forma, dos dois profissionais de áreas que não são advogados, que eu também aprendi demais com eles, o próprio Dr. Borba. Eu fiz mais de 100 júris com o Borba. Eu tive a honra do último júri da carreira dele, ele pediu para fazer comigo, né, a despedida dele no Tribunal do Júri, né, com tantos anos de... E o que na época era juiz, hoje é desembargador do Tribunal de Justiça, Dr. Gilberto Ferreira da Cruz, né, que ele era hoje desembargador criminal, e na época ele era o juiz-presidente do Tribunal do Júri. Então eu tive a sorte de ter três pessoas altamente qualificadas, extremamente especializadas, que apesar de não terem sido meus professores nos bancos acadêmicos, foram meus professores na prática da advocacia. Então devo muito a esses três.
Não tem coisa melhor, né, na prática. Esse contato que você teve com Vicente Cassione, então, né, que se espelhou nele ali, né, e depois acabou atuando em lados opostos, né? Ele sabe disso, desse caminho? Como que foi essa conversa?
Eu contei para ele, foi um júri que eu fiz com um advogado que é muito amigo meu, doutor William Cláudio, e o primeiro julgamento não terminou, foi dissolvido o conselho, e o segundo julgamento durou 2 dias de julgamento. E no final do julgamento, ele rendeu uma homenagem para a banca, ele estava acusando, né? Super fácil, estava ele e o Borba acusando, super tranquilo o processo. Ele estava acusando e quando acabou ele rendeu uma homenagem para a banca de defesa, né? Ele falou textualmente que era a primeira vez na vida dele que ele ia para a sala secreta né, que é onde ocorre o julgamento, com a dúvida do resultado. Ele não sabia se havia ganho ou não o júri. Né? Perdemos, eu perdi, eu e o William perdemos por 4-3, por um voto. E aí ele fez uma homenagem, depois, quando acabou aquilo ali, eu fui conversar com ele. Aí eu contei essa história para ele, e o Cassione, ele é chorão, né? Ele chorou.
Pô, que legal.
Cassione é chorão, ele chorou.
Que legal.
Doutor, como fica... O senhor tem vários casos, e até uma... Você já tem a matemática de quantos júris o senhor já fez?
Segunda-feira que vem, em Osasco, eu faço um júri de número 364.
364. Você lembra do primeiro júri? E como foi o primeiro júri?
Olha, o primeiro júri, até tem um meu sócio, né, o Renan, ele vai abrir um canal do primeiro júri. Vou pegar os advogados, os promotores que tiveram essa experiência do primeiro plenário para contar o primeiro júri. Foi em Praia Grande. Era um caso que o juiz, ele já me conhecia da faculdade, eu tinha feito dois júris simulados na faculdade. E o juiz me encontrou e perguntou, pô, você fez o júri da faculdade? Fez legal o júri lá? Pô, eu tô com um processo assim, eu tô com um problema que não tem advogado para atuar. É de graça, você faz? Você quer fazer um júri? Ele faz, quando que é? Ele falou, daqui a 10 dias. Eu falei, tá ótimo, tá perfeito, eu faço. Aí eu peguei o processo, fiz toda a preparação, fiz todo o estudo do processo, fui fazer o júri. E é um negócio que a gente chama de estado de júri, Luiz. E eu sinto isso até hoje, né? Quando a gente entra na reta final do julgamento, para que vai começar o julgamento, você fica totalmente absorvido pelo julgamento, te dá o frio na barriga, até hoje eu tenho isso, né? Isso não é desdouro nenhum. Um dos maiores advogados do Brasil, que é o Mauro Nassif, né, que fez o advogado da Suzane von Richthofen, que perdeu o júri por um voto, ele quase absolveu o Richthofen, foi 4-3 o júri da Richthofen. Ele fala, tem mais de 2 mil plenários, né, tem 60 e poucos anos de advocacia, ele fala que sente esse frio na barriga. E eu fui pro júri, né? Eu não conhecia o promotor era o Valfredo Cunha Campos, depois acabou se tornando um grande amigo meu padrinho de casamento hoje, né? Eu tive a honra do livro dele de júri, eu li o original e dei várias sugestões ali no livro dele, e foi uma guerra enorme, foi uma briga no processo, mas aquela coisa que tem que acontecer dessa forma. O advogado tem que brigar muito? Sim. O promotor tem que brigar muito? Sim. Mas discutindo ideias e não pessoas. Aí acabou o júri, né? Deu meio a meio o júri, porque ele queria uma tentativa de homicídio qualificada, eu queria uma absolvição. O que aconteceu? Deu uma tentativa de homicídio simples, né? Não deu nem ele na totalidade, nem eu tudo que eu queria. Então ficou meio a meio aquele júri, né? Mas aquele júri ali em diante, eu acabei pegando uma amizade, né? Uma amizade que perdura até hoje. A gente conversa toda semana, a gente se fala toda semana, né? Mas o júri essencial é você ter muita aspiração. O Cassione falava isso, eu corroboro o que ele fala. 90% do júri, no julgamento do tribunal do júri, é a aspiração. É você estudar, 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 e 10% é inspiração. E esse estudo não é só de direito. Você tem que conhecer balística, medicina legal, psicologia, física. Já fiz um júri de entomologia, que é estudo de insetos, desenvolvimento de inseto no corpo da pessoa morta, para você determinar a data da morte, incluir ou excluir a pessoa do local do crime. Entendeu? Então, passa por tudo isso. Isso que é a parte interessante.
E o comportamento do júri? O seu primeiro júri foi quando? Em que ano?
Foi em
1998. 98. Faz tempo. E pra agora, você vê também uma mudança no comportamento do júri?
Bastante.
E como trabalhar isso?
Na época, a gente não tinha as mídias sociais. Na época, a gente... Era a pesquisa dos jurados, era uma coisa bastante empírica, né? Você olha para o jurado, sabe a profissão, às vezes você tenta fazer uma pesquisa na cidade, quem é a pessoa, para você ter o perfil da pessoa. Hoje não, hoje eu recebo, a gente recebe, tanto a acusação quanto a defesa, recebe a lista dos jurados com antecedência, e a internet, as mídias sociais ajudam bastante. E dentro do escritório tem, além dessa avaliação, a gente passa para uma psicóloga que ela faz o perfil da pessoa que... A gente tem o perfil da pessoa... pelas mídias sociais. Então, a escolha é mais assim, não é tão empírica, hoje é uma escolha mais estudada dos jurados. Agora, como era o perfil do jurado antes e o jurado depois, hoje o jurado é muito mais conservador. Antes você conseguia algumas teses de cunho social, de cunho até ideológico, você conseguia encaixar com mais facilidade. Hoje o jurado quer objetividade, né, aqueles grandes oradores que existiam no passado, Valdir Troncoso Pérez, uhum, que era a fala pela fala, a beleza da fala, a estruturação da oração, hoje não existe mais. Hoje é você precisa ser usar retórica, ser um retor. Sendo retor, você usar retórica sendo objetivo em cima da prova. Mas o perfil do jurado mudou bastante para ser mais conservador. Hoje é mais difícil fazer júri do que era no passado.
É esse ponto, loucura, né? É esse ponto que eu ia tocar também, doutor, que o senhor falou, é a questão da atenção do júri. A gente sabe que existe toda uma performance dos advogados, promotores, durante um tribunal de júri. E cada vez mais é exigido isso por conta da atenção. Você sente que as pessoas que estão ali num julgamento, elas perdem facilmente a atenção?
Até aproveitando esse gancho do Lina, porque assim, o senhor fala de uma mudança, né, no perfil, no comportamento. Mas o júri, ele tem que ser formado por pessoas bem diversas, né? Sim. Pegando dos mais velhos, mais jovens, ou seja, mudando mesmo com... Porque quando fala assim, mudança, muito parece assim, juventude, né? São uhum, são pessoas ali mais jovens, mas não, tem de tudo. E mesmo assim mudou?
Mudou. Mudou, tem de tudo, mas a sua maioria são pessoas abaixo de 40 anos de idade. Tá. Né? Então mudou esse perfil. Eu acho que essa mudança também é porque a nossa sociedade é mais hoje, exigência de velocidade. Você pega um telefone, um celular, vai no Google, as pessoas só olham o título da notícia, não descem para ler a notícia. As pessoas leem muito menos hoje.
Para qualquer idade isso, né? Hoje você vai no WhatsApp, a minha mãe e minha avó tá ali acelerando a fala do áudio,
tem,
né?
Pesquisas também de atenção, né? Que agora menos de 60 segundos, é uma coisa, exato, assim, né?
Então por isso que além de ser mais conservador, né? Eu acho que a sociedade ficou mais conservadora, isso remonta também a questões que... Dessa bipolarização que a gente tem no nosso país da política, passa lá atrás pelo que aconteceu na Lava Jato, né?
Uhum.
Fez 10 anos agora, eu sou um crítico ferrenho da Lava Jato, que ela conseguiu destruir o sistema político brasileiro, ela conseguiu destruir a visão que tinha da política dos políticos brasileiros, e dela teve resultados terríveis para o nosso país, né? Eu sou favorável a combater a corrupção. Eu sou totalmente favorável a combater a corrupção, mas do jeito certo. Não do jeito que foi feito, e não, muito menos com tendências megalomaníacas políticas, né? Tinha um deles que queria ser presidente da República. Então, mudou, né? Esse conservadorismo, acho que passa da sociedade, e os jurados são retirados da sociedade. Ah. A sociedade ficou mais conservadora, ficou mais polarizada. São dois polos hoje. Isso reflete no júri, com certeza. Tanto que uma das coisas que a gente pega no júri muito é o perfil político da pessoa. A pesquisa que a gente faz no escritório é do perfil político. Determinado tipo de julgamento me interessa determinada linha ideológica, e outra não, e vice-versa. Então, até isso a gente tem que fazer hoje em dia.
Que loucura. Essa questão que o Lina colocou é da performance, né? Vamos tratar assim do advogado, do promotor, ali na frente do júri. A gente veio, eu sempre trago esse mesmo assunto, ele vai brigar comigo, eu falo muito das... Você já sabe até o que
é,
né?
Séries,
uhum, né? Das séries que trazem advogados. Porque, assim, essas séries... Sim, mas, assim, sim, agora sim, entrando de fato na pergunta, não adianta, eu vou trazer esse
sim,
tema.
Sim, tá.
Porque as séries, elas sempre buscam um glamour, e o glamour está sempre associado ao tribunal do júri.
Sim.
Porque é quando tem ali a expressão, né, de fazer a justiça na frente da sociedade.
Sim.
É assim que eu vejo a figura nesse momento. É isso mesmo? Foi isso, por exemplo, que atraiu o senhor também para essa área? Foi um pouco desse glamour?
Eu fiquei assim... Eu tô com 53 anos, na minha época não tinha série, né? Quando eu tava na faculdade não tinha série, né?
Roteirista.
Não é? Mas então pode ser que sim. Né? O desembargador Gilberto, ele falava um negócio pra gente quando a gente tava em um grupo ali batendo papo sobre júri e tal. Ele falava: ninguém entra no fórum para ver uma audiência, a maior parte são públicas, né? De uma execução de um cheque, de uma audiência trabalhista, ou um processo comum de crime. Mas o pessoal vai no fórum para ver o tribunal do júri. Eu cheguei a fazer júri uma vez em Iguape, né? Que o júri entrou noite adentro, e quando acabou o júri, era um fórum bem antigo, na praça Tava uma multidão, porque tava, o juiz colocou os altos-falantes para fora do fórum, não sabia disso. Para fora do fórum tinha pipoqueiro, tinha tudo ali como um evento da cidade. Uhum. Né? Como um evento da cidade. Então, tem essa a previsão do Tribunal do Júri, ela é constitucional, ela está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. E é competência mínima, que é crime doloso contra a vida. E por que crime doloso contra a vida julga o jurado, julga o povo e não julga o juiz? Porque é aquele crime que pode ser cometido por qualquer um. Eu posso chegar pro Luiz e falar assim, o Luiz nunca vai cometer um tráfico. Você nunca vai cometer um sequestro. Mas eu nunca posso falar que nenhum dos dois vão cometer um crime de homicídio. Dependendo da situação. Então, eu acho que também por mexer com o bem jurídico tutelado mais importante, que é a vida, por mexer com a liberdade e as pessoas quererem esse tipo de notícia, tanto que você vê nos programas jornalísticos de sensacionalistas, o que mais passa são crimes de morte. Porque chama a atenção, é um gatilho que chama a atenção. Eu acho que isso também acontece um pouco no júri.
Isso é... Essa questão é até bom pontuar, né? Porque muitas pessoas ficam na dúvida. Quando acontece o tribunal do júri, e tá aí a explicação. E o caso que o senhor mencionou de Iguape aconteceu também mais recente no caso da Isabella Nardoni, né?
Exato.
Que também o juiz pediu para colocar assim, alto-falantes do lado de fora. Isso chamou muita atenção na ocasião. Então, imagino para o senhor também, Iguape. Isso mexe com a cabeça do advogado, de saber que a repercussão do caso, de determinado caso que tomou, ou determinada decisão do juiz, como essa que o senhor passou?
Pode mexer com a cabeça do advogado, sim. Isso aí, a repercussão tem... profissionais e profissionais em toda a profissão. Tem advogado que vai olhar um caso de repercussão, ele fica correndo atrás para poder ser o advogado, para poder aparecer.
Tá.
Tem advogado que, quando é um caso de repercussão, o cara dá aquela amarelada. Vou falar do meu caso. Né? Eu atuei em muito caso de repercussão. Né? O Luiz acompanhou bastante coisa comigo, né, Luiz?
Bastante.
É muito caso de repercussão, mas eu tento, tanto na questão do cliente, o trato com a imprensa, mas principalmente dentro do tribunal, eu tento racionalizar 100%. Eu posso estar gritando no tribunal, posso estar batendo de frente com o juiz, batendo de frente com o promotor, falando dos altos brados, da boca para fora. Da boca para dentro, eu tenho que estar pensando. Né? Então, no júri, todas as tuas ações, atos e ações, elas são pensadas. Elas não são jogadas simplesmente que é um risco muito grande. Uma última coisa que o advogado pode acontecer com o advogado, em especial no júri, é deixar a emoção tomar conta. Ele não pode, se fizer isso, é um caminho muito curto para ele comprometer o trabalho dele.
É um ponto interessante, doutor, porque um júri demora. Um júri não é algo rápido, né? Um julgamento é algo demorado. E aí eu fico pensando na questão psicológica. É uma questão toda que envolve ali vida, né? Ou morte também, né? Sim. E como fica a cabeça, o teu trabalho mental em relação a isso? E se você, durante todo esse processo de um julgamento, tem uma fortaleza mental para que isso não te atinja? Que vá te... É o teu trabalho, mas que não te atinja pessoalmente também, né?
Eu faço defesa técnica, eu não faço defesa moral. Então, por isso que eu não me recuso a fazer nenhum tipo de crime. Porque eu faço uma defesa técnica. O que é uma defesa? Sempre que uma defesa vai estar amparada em dois pilastras. Uma é o mérito. O mérito o que é? Culpado ou inocente. A outra é a forma. É como vai acontecer no caso do Robinho. No caso do Robinho, eles vão garantir, o STJ vai analisar, se as formas e as garantias do processo penal brasileiro, semelhante ao processo penal brasileiro, foram cumpridas no processo do Robinho. Então, quando você faz a análise de processo, muitas vezes, você faz a análise da forma. Você vai, antes de você analisar o mérito, se é culpado ou inocente, você vai analisar o conteúdo de prova, como ela foi produzida. E aí que a gente entra, muitas vezes, né, que infelizmente a gente tem aqui, um trabalho de investigação, às vezes, de uma qualidade muito baixa, tendenciosa, caso de grande repercussão na imprensa, a polícia ela fica totalmente tendenciosa a dar um resultado para a sociedade. Ela tem que passar para a sociedade uma resposta. Então, eu me coloco assim, eu sou o contrapeso do arbítrio do Estado. E o preço de a gente viver numa sociedade democrática, o peso de a gente viver num Estado democrático de direito, é ter a advocacia fazendo contrapeso do Estado. Então, acho que a advocacia ela tem uma função essencial na democracia para ser esse contrapeso. É onde eu me coloco. E às vezes a pessoa cometeu o crime, a gente sabe que a pessoa cometeu o crime, só que é o custo da manutenção da democracia. É você ter uma função que é privada, mas tem munos público, isso está na lei, ela é privada, mas tem munos público, dela ter essa função de ser o contrapeso do Estado. Então, eu acho que é o custo da democracia está em cima da função da advocacia e eu fico absolutamente tranquilo com relação a isso.
O senhor já ouviu aquela... Nossa, como ele pode...
Como ele pode definir esse cara?
Como...
Você defende o bandido?
É isso. E como...
Várias vezes.
E ataques em cima disso eu também, acredito.
Já. Eu apanhei no fórum. Tomei um tapa na cara uma vez, um júri. E aí, por conta desse tapa na cara, eu tirei o julgamento aqui de Santos e joguei em São Paulo. Foi o caso do carro preto, né? O policial militar, o André Aparecido. Ele foi acusado de ter passado uma noite em vários pontos, efetuado disparos em várias, entre aspas, biqueiras de droga. Foram 9 tentativas de homicídio e um homicídio consumado. E o que aconteceu? Veio todo aquele movimento, óbvio, esse foi um caso de muita repercussão. E aí, no dia do julgamento, de um dos julgamentos marcados, não tinha um determinado laudo. E eu virei para o juiz, que era o doutor Antônio Álvaro Castelo, que é desembargador no TJ, ele era juiz do júri aqui. Eu virei para o juiz e falei, doutor, não tem como fazer o júri, porque é uma prova essencial, não dá para fazer o júri sem laudo, né? Se a gente fizer, vai perder todo o trabalho. Era o júri de previsão de 5 dias. O juiz, realmente, você está certo. Vou adiar o julgamento. Adiou. Peguei, eu estava com a minha mala, né, que eu sempre levo muita coisa, estava com a minha mala, estou saindo da mala do fórum. Aquela multidão que estava dentro do tribunal do júri saiu. Ficou no saguão do fórum. E aí, quando eu fui sair, né, uma mulher apontou na minha frente e começou... assassino, você é um assassino que nem ele e tal. Começou a falar um monte e pum, deu um tapa na minha cara. Aí, óbvio que eu não ia reagir, era uma mulher, né? Aí veio o pessoal da escolta, fez a separação, né? O pessoal da PM que tava no fórum separou e tal. Eu voltei pra sala do juiz. Tinha um pessoal da reportagem que tava cobrindo, gravou a cena, né? Eu requisitei até a imagem na hora pra mostrar pro juiz.
E acho mostrei... que na época era Solange que estava fazendo.
Era Solange, se não me engano, Solange Freitas. Eu mostrei pro juiz, aí o juiz já requisitou na hora a filmagem do fórum, do sistema de segurança do fórum, e foi ouvir a escolta. O pessoal da PM do fórum. Aí os PMs confirmaram, a imagem confirmou, a imagem da imprensa confirmou. O que essa agressão resultou? Tirou o processo aqui de Santos, porque estão, por causa de um adiamento, eles estão agredindo o advogado.
Uhum.
Imagina o jurado, fala, pô, eu vou absolver? Imagina, se eu absolver, estão batendo no advogado, se eu absolver, vamos matar lá fora. E por causa disso, acabou o processo sendo deslocado para São Paulo e foi julgado em São Paulo.
Isso acabou que no processo, para vocês, para a defesa, acabou foi algo positivo, né?
Sim, porque às vezes a gente pede o desaforamento, igual o caso do Ricardo Joaquim,
tá,
né, do homicídio lá do secretário Ricardo Joaquim. Eu pedi o desaforamento do policial que eu fiz o júri, o Anderson Williams. E aí aconteceu, era possível, com o reflexo político que teve na cidade com aquele homicídio, era possível os jurados serem isentos naquele crime, naquele julgamento? A única coisa que eu falei, porque quando eu fui fazer a sustentação no tribunal, aí o promotor falou um monte, o assistente de acusação que era um absurdo, pediu, eu falei, eu não tô pedindo absolvição, não tô pedindo anulação, não tô pedindo nada, eu só tô pedindo que o caso vá para um lugar para ter um julgamento justo, imparcial. Que é o mote da justiça, é o objetivo da justiça. Uhum. Um julgamento justo, um julgamento imparcial, um julgamento que as forças políticas, os interesses, ou a simpatia ou não dos jurados não vai interferir no julgamento. E vê como foi importante, foi absolvido. Por unanimidade de votos foi absolvido. Então vê a importância... De você pedir o desaforamento para tirar de uma cidade, né?
É que, teoricamente, você tirando da cidade, realmente, se o crime aconteceu naquela cidade, já vai existir uma comoção natural.
Sem dúvida.
Então o senhor parte do ponto de sempre pedir o desaforamento.
Não, é que o desaforamento é muito raro acontecer o desaforamento. Ah. É muito raro. O tribunal desaforar é muito raro.
Mas o pedido é feito.
Às vezes, sim. Tem que ter dados objetivos.
Tá.
Nesse caso do André Aparecido do carro preto, eu apanhei.
Sim, sim, sim.
No caso do Guarujá, você via toda uma comoção. E aí, quando eu entrei com o pedido de desaforamento, por força de lei, o juiz tem que se manifestar. O juiz concordou comigo, tem que desaforar.
É que aí vai ser... Até para entrar em outro caso, desculpa te cortar, Lina, que acho que você ia falar, tem o caso do Dan Nunes também, do músico.
Sim.
Que também foi um caso de grande comoção aqui. Só se falava... Eu lembro muito desse caso porque a cada lugar, cada pessoa que você perguntava, era isso, né? Não, não tem como, não tem como, não tem como. Então, imagino que esse também tenha sido um caso de em que deve ter demandado esse pedido.
Não, bastante. Não chegamos a fazer esse pedido no caso do Danones. E eu recebi mais de 120 ameaças nesse caso do Danones.
Lembro que esse caso foi uma comoção, foi algo...
Agora, me perdoa pela memória. Eu não lembro se eu fiz o pedido ou não fiz o pedido, se foi deferido ou indeferido. Mas eu sei que eu juntei isso. Salvo engano, eu devo ter feito, sim. Porque eu lembro que eu juntei todas as ameaças que veio pela internet falando que tinha que queimar o advogado, tinha que matar o advogado como... Ou, tinha que matar o autor do crime, me fugiu o nome, e o advogado dele, entendeu? Então, isso aí é como... Outra coisa que acontece também, né? Eu faço muita defesa de policial militar em tribunal de júri.
Uhum.
Aí acontece o outro lado, né? Das pessoas falarem que... Pelo fato de eu ter sido policial militar, do choque. E aí as pessoas também realizarem ameaças. Isso é bastante comum, já estou acostumado já.
Eu queria voltar no caso do Ricardo Joaquim, que é um caso emblemático, né? Sim. É um caso que mexeu com a cidade do Guarujá. Teve aquela questão do furto das armas no meio de um processo. Queria que o senhor falasse um pouco desse caso.
Uhum.
As dificuldades que ele teve, né? E também essa questão atípica totalmente, que foi um furto de armas dentro de um fórum.
Um furto dirigido.
É.
Um furto dirigido. Porque o que aconteceu? Eu atuei só na fase do tribunal do júri. Aí, o que acontece? Existe uma decisão de pronúncia, que é da primeira fase do processo. Essa decisão de pronúncia, ela vai falar se o réu vai ou não vai ser julgado no júri. Já tinha ocorrido essa decisão. Depois da decisão de pronúncia, tem o artigo 422 do Código de Processo Penal, que eu posso requerer diligências e arrolar testemunhas. E é marcado o julgamento. Quando eu peguei o 422, eu solicitei que eu tivesse acesso ao material apreendido, né? E quando... E vem a importância, se tiver o advogado, o acadêmico de direito ouvindo, é interessante para um dever de cautela que o advogado tem que ter. Quando eu fiz o pedido, eu pedi que o juiz determinasse que a diretora do cartório ficasse na minha frente o tempo todo, enquanto eu analisasse o material, e que ao final ela certificasse que 100% daquele material foi devolvido.
Uhum.
Eu tive o material. E tem dois crimes envolvidos. Um do Ricardo Joaquim, que uma pistola 45 foi utilizada. E tinha um outro crime que no mesmo Jardim Virgínia, que foi um caseiro, foi morto. Fizeram a confrontação balística dos dois crimes e deu positivo. E esse crime que aconteceu em 2010, os projéteis estavam dentro da vítima de retirar o processo da vítima. Isso já era em 2017, quando eu tive acesso. 7 anos. E quando eu olhei o material na minha frente, no fórum, eu bati o olho e falei, peraí, esse material não pode ser datado de 2010. É impossível, né? Eu dou aula de balística forense,
uhum.
né? Eu falei, impossível. E uma característica muito simples, o projétil, ele é encamisado, a camisa dele é de cobre. E se eu pegar, tirar do blister, tirar da embalagem e colocar aqui e deixar 3 meses, ele está completamente oxidado. Só que ele estava há 7 anos. E se você coloca no ambiente aquoso, como se fosse ferrujar, ele vai oxidar. Só que o maior elemento oxidante do cobre é o sangue humano. E ele teria que estar todo furado. E aí quando eu bati o olho, eu olhei, levei um material de análise, eu olhei e não tinha nenhum resquício de substância hematóide, de sangue. E era novo. Eu falei, isso aqui foi introduzido, isso aqui não é verdadeiro.
Uhum.
Isso aqui não é verdadeiro. Aí, eu falando é uma coisa, porque eu sou o advogado do processo.
Sim.
Aí nós contratamos o professor Domingo de Stocchetto, que é o maior especialista em balística, talvez, da América do Sul, ou da América Latina. E o Stocchetto, eu não dei minha opinião para ele. Ele foi analisado, ele começou que ele é muito, muito, ele fez a mesma coisa no fórum e tal, muito minucioso. Eu não falei nada para não influenciar. Ele olhou, mas deu 15 minutos e falou, só que tá inserido, só que não foi em 2010. Eu falei, ótimo. Então, se alguém inseriu, tem alguma motivação. Qual é a motivação? Né? Então, a gente começou a trabalhar com isso.
Uhum.
E aí ele fez um laudo, um longo laudo, de 80 páginas, sobre toda a cadeia de custódia de provas. O que é cadeia de custódia de provas? A partir do momento que existiu um homicídio aqui, tudo isso aqui é prova, é o local tem que ser isolado, o perito faz toda a análise do local, pega a caneca, coloca numa embalagem numerada com um lacre. Está preservada a cadeia de custódia. Vai fazer a análise, abre a embalagem, tira, faz a análise, pega uma outra embalagem e coloca, pega aquela embalagem usada, põe dentro, lacra de novo e você vai preservando. Não existia isso. Tudo furado, tudo rasgado, não existia cadeia de custódia. E aí eu juntei, a lei me dá o prazo de 3 dias úteis antes do júri juntar o laudo, juntar documentos, enfim. Como era um laudo muito grande, o júri era 19 de janeiro de 17. 17 ou 18. Eu juntei no meio de dezembro, lá pro dia 10 de dezembro. E aí eu juntei o laudo no processo. Quando chega no dia do júri, tá, o perito tá lá, eu falei, doutor, o material tá à disposição ali, o senhor não tá sabendo? Eu falei, não. Não, amor, furtaram o material. Eu falei, como assim? Furtaram o material. Eu falei, como assim furtaram o material? Cadê a documentação? Não, só vi uma notícia do cartório que furtaram. Eu falei, tá, mas tem que ter um boletim de ocorrência, tem que ter um inquérito policial, tem que ter um procedimento administrativo da corregedoria para analisar quem é o responsável pelo furto, quem é que estava no fórum, o que aconteceu. Sim. Não, doutor, isso é tudo perfumaria, vamos fazer o júri. Eu falei, não, não vai ter júri. Não vai ter júri.
Perfumaria.
É, não vai ter júri. Eu falei, como não vai? Eu falei, não vai ter júri, doutor. Ele, vou instalar a sessão. Eu falei, pode instalar. Ela instalou a sessão, levantei a questão de ordem, contei tudo o que aconteceu para ficar registrado, né? E aí o juiz, doutor, tudo bem, eu não acho que essa prova é relevante, eu vou manter o julgamento. Eu falei, o senhor vai fazer o júri sem advogado. Peguei minhas coisas e fui embora. Tomei uma multa de 100 salários mínimos, né? Mas depois eu quebrei no tribunal. Fui representado no OAB, fiz uma petição de uma página falando o seguinte, fiz na defesa do meu cliente. Se eu correr de novo, farei novamente. Ponto final. Foi arquivado no OAB. E aí teve mais 4 adiamentos por causa disso. Porque eu não aceitava fazer o júri sem apuração. Aí foi feita a apuração, a polícia, na verdade, fez um boletim de ocorrência, não abriu inquérito policial. O cartório fez uma apuração muito mais para falar, olha, não é culpa do pessoal do cartório, isso aconteceu fora do expediente do cartório, e ninguém sabe até hoje quem furtou esse material de dentro do fórum, né? E aí foi, daí depois que vieram essas informações, foi feito o julgamento no Tribunal do Júri, foram 5 dias de julgamento, né? E aí no final ele acabou sendo absolvido, inclusive o Luiz transitou em julgado. O tribunal em São Paulo confirmou a absolvição, transitou julgado. Agora, o que tem é dos dois supostos mandantes, né, que são os empresários, um outro rapaz que é considerado executor também, que é o George, que está marcado para o dia 25 de maio do ano que vem.
Só ano que vem,
né? Lá em São Paulo. Lá em São Paulo.
Essa questão o senhor mencionou, queria voltar um pouquinho aí, e bate um pouco com o que falou agora, questão da investigação policial.
Uhum.
O senhor mencionou que muitas investigações são falhas. Isso atrapalha muito o trabalho do advogado. Eu queria entender como que o senhor observa de fato esse cenário de investigação, porque o senhor mencionou a questão ali da investigação, dos policiais terem que dar uma resposta para a sociedade, para a imprensa, justamente todo esse universo que cerca ali uma apuração. A gente tem uma região aqui que, olha, é o Triângulo das Bermudas, né? Sim. Tudo acontece aqui,
né?
na Baixada Santista, nas 9 cidades. A gente tem um porto, tem os morros, tem chuva, não sei o quê, é homicídio, né? tudo acontece aqui.
O jornalista é um fértil, né?
É fértil. Mas, assim, ao mesmo tempo que temos tudo e tem muita notícia, a sociedade cobra essa resposta imediata sobre tantos casos se acumulando. Tudo muito rápido. Ou seja, acredito que seja ainda pior esse exemplo aqui na Baixada. Queria que o senhor desse uma explicada assim, sobre esse cenário, sobre esse organismo.
A gente ouve muito falar, né, igual vocês comentaram agora há pouco, né? Você é advogado de bandido, né? Você é aquele que defende bandido?
Não,
né?
Falou, a gente perguntou.
Não, só exemplo. Né? Acontece a mesma coisa que aquela frase, né? Aquela frase feita, né? A polícia prende, a justiça solta. Por que a justiça solta? Essa é a pergunta. Se for, o pessoal critica, domingo agora eu estava conversando com um rapaz, Alex, que é um absurdo essa audiência de custódia, que solta todo mundo em audiência de custódia. Não, não solta todo mundo em audiência de custódia. A maior parte fica preso. Ah, do semiaberto, que o pessoal vai fugindo um pouquinho, né? O pessoal vai pro semiaberto, 5% não volta do semiaberto. Então, e aí aquela pergunta, né? O pessoal fala, o juiz prende, a gente prende, o juiz solta. Solta porque investigou mal. Solta porque prendeu errado. Se é um crime grave, e a polícia trabalha dentro do que determina a lei, a nossa lei não é ruim. E a nossa lei, ao contrário do que as pessoas acham, a nossa lei não é branda. Mas é o problema, nós estamos ainda com resquícios de uma polícia do século passado e do regime anterior, né? Ainda com muito cunho ditatorial, que às vezes um delegado de polícia acha que ele se basta. Ele se basta para a investigação. Então faz a investigação no achismo, não é o que está determinando a lei. Faz um reconhecimento sem seguir o que a lei determina. Tem uma fórmula, que é a garantia. Tem uma fórmula para sair. Se o delegado está fazendo uma investigação, vai fazer um reconhecimento de uma pessoa, ele segue exatamente o que está no reconhecimento, artigo 226 do Código de Processo Penal, você não consegue anular o reconhecimento. Se numa busca e apreensão, artigo 245 do Código de Processo Penal, ele segue literalmente o que está ali, ele não consegue, você não consegue anular aquilo. Artigo 158, cadeia de custódia de provas do Código de Processo Penal, se ele segue exatamente o que está na cadeia de custódia, você não consegue. Eu até brinco, sabe o doutor Marcelo Gonçalves, o delegado? Isso. Ele é o pior delegado para advogado, sabia?
Ele é técnico. Isso.
Porque ele preenche...
É ótimo para ele, né?
Porque não, ele é o pior... O Marcelo, quando vai fazer um inquérito, o Marcelo, quando vai fazer um flagrante, você dificilmente consegue arrumar uma ilegalidade. Porque ele é extremamente técnico. Ele chega na delegacia, ele cumpre o que está na lei.
Uhum.
E aí, vai fazer qualquer tipo de diligência. Pô, desse processo do Ricardo Joaquim, o delegado que fez a apuração teve o dom da ubiquidade, né? Que só Deus tem o dom da ubiquidade. Está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele estava no Nordeste ouvindo uma testemunha e aqui em Santos ouvindo uma outra testemunha ao mesmo tempo. No mesmo dia, no mesmo horário. Quer dizer, quem ele ouviu realmente? Qual é o critério de verdade dessa prova? E aí daqui ele assinou. Aí eu fui confrontar a assinatura, não era a assinatura dele. Quem é que fez aquela prova? Qual é o critério de validade que tem essa prova? Entendeu?
Uhum.
Então, quando fala assim, esse problema lá, mas é porque investiga mal. Se você... É igual perícia. Né? Eu fiz um curso de medicina legal com o Vilmes Teixeira. Para mim, o mais brilhante médico legal daqui do Brasil. Ele falava, se você tiver um raio-x e boa vontade, não precisa mais nada. Um raio-x. Porque você consegue 90% das perícias de necrópsia, você consegue desvendar.
Uhum.
Um raio-x. É pré-histórico isso. Sim. Não é? Então, o problema indo um pouquinho para a questão da saidinha temporária, fugindo um pouquinho da saidinha temporária. Qual é o índice de reincidência no sistema comum? 80%. Qual é o índice de reincidência no presídio militar Ramon Gomes? 2%. Qual é a lei que é aplicada num e aplicada no outro? A mesma. É a mesma lei. Sendo que, se um policial comete crime, ele é duas vezes pior do que um agente comum. Porque ele prestou um concurso público, fez um juramento, recebe para isso. Mas por que a taxa de reincidência é tão baixa no presídio militar Ramon Gomes? Porque eles cumprem a lei de execuções penais ao pé da letra. Teve um cliente meu que praticou um feminicídio contra a esposa. Ele é um tenente da PM, né? Ele ficou, cumpriu 13 anos, ele pegou uma pena de 13 anos. O período que ele ficou preso, ele conseguiu fazer a faculdade de medicina veterinária. Ele saiu da polícia. Quando saiu da polícia, ele já era médico veterinário. Esse cara, a gente esquece que a pessoa que tá presa, ele volta para a sociedade.
Sim.
A gente esquece isso. A gente só quer o quê? A vingança. Mas você trata mal, não dá oportunidade, não faz nada, deixa a pessoa... Você tá dando a pessoa de bandeja pro crime organizado, arregimentar, né?
Uhum.
Eu saí um pouquinho, mas voltei.
Doutor, eu tava pensando aqui, quando o senhor tava falando da questão de perícia e tudo mais, o senhor foi policial.
Uhum.
Então conhecia muito bem a cena de um crime, né? Uhum. Teve essa... Essa é a tua experiência na polícia. Você levou pro direito no sentido da parte técnica mesmo. Sei que você estudou depois e tudo mais, mas te ajudou?
É que na PM, a gente, não, a gente faz, por exemplo, tem um local de... Depois eu conto até uma história engraçada, né? Engraçada, trágica, mas engraçada. Tem um lado engraçado. Na PM, a gente não faz a parte investigativa. A gente só faz a parte preventiva. Então, por exemplo, aconteceu um homicídio, né, e também não era do meu grupo, de onde eu trabalhava no choque. Era da viatura comum, que eu normalmente fazia isso, né? Então, aconteceu um homicídio, a função tem... A pessoa tá aí dentro? Não. Isola o local, e espera a polícia chegar. Então, esse problema de isolamento do local, para você ver como é. Eu era, em 1990, entrei na polícia, já era uma coisa assim que tinha que isolar o local, não podia mexer em nada e tal. Você vê a cadeia de custódia, a questão da cadeia de custódia, sempre mexendo no local, sempre fazendo alguma coisa, e acaba comprometendo a qualidade da prova, né? Mas a experiência como policial, assim, me mostrou, assim, a importância da preservação do local. E saber que, na prática, na maior, quase na totalidade das vezes, o local é alterado.
Uhum.
Quase na totalidade das vezes, o local é alterado. Eu ia até contar uma... Foi trágico, mas tem um lado engraçado. Que eu, na zona noroeste, ali perto do Morro do Uriel, tinha uma construção. E uma pessoa estava lá, um batente na porta, a pessoa ou se matou ou mataram a pessoa, ela estava pendurada com uma corda no pescoço. E ali era uma situação, um local meio ruim, pediram que a gente ficasse junto com uma viatura da área ali, uma viatura pequena, porque poderia ter algum tipo de atentado contra os policiais. A gente ficou lá, daí chega a perícia, fotografa tudo, aí vem o carro do ML para tirar o corpo e remeter para o ML. Aí, na hora que vai retirar o corpo, o cara pega lá, um corta a corda, os outros dois segurando do lado do rapaz do morto, né? A hora que o morto coloca o pé no chão, Miller, colocou o pé no chão, diafragma contraiu. E o morto começa a soprar. Nisso tem um policial na minha frente. Na hora que o morto começa a soprar, o policial sai, saca a arma e aponta pro morto. Como se fosse Walking Dead. Achou que o morto ia sair andando. Eu presenciei isso.
A gente tenta se segurar, né?
Não tem como. Não tem como.
Isso faz tempo?
91, 92.
Ah, então foi logo no começo da polícia. Então já era um presságio, né? Olha o que vem por aí,
olha
né?
Olha o que vem por aí. Acho que era The Walking Dead.
Essa questão o senhor mencionou da que hoje cada vez mais as cenas de crime são alteradas. E citou qualidade na apuração, na investigação. Quanto isso tem se tornado comum, propositalmente, pelo seu entendimento aí da... É porque a gente vive um momento... A pergunta vai de encontro com o momento que a gente vive também aqui na região. Uhum. A gente tem aí uma operação rolando já há mais de 40 dias. E um dos principais... uma das principais críticas de quem vive em comunidade é isso. O local não foi isolado, o local foi mexido. Não tinha nada no local quando se chegou. E é o confronto, é um embate. Ouvidoria, secretaria...
Governador,
e agora o senhor trazendo isso, que é quem lida diretamente com os casos no momento da defesa, né? Isso é mais... vem como um plus aí para a conversa, né?
Sim, sim.
Eu queria entender esse caminho, em que situação a gente está hoje. Quando o senhor fala do júri, mencionando a mudança do comportamento do júri, trazendo para mudança no comportamento nas operações, no desfecho das operações. Vamos trazer dessa forma.
Tranquilo, é ótima essa pergunta. E aí eu coloco um outro ponto, né, que o policial militar, quando ele está na atuação, ele é obrigado a seguir uma série de regras, né? Então, quando ele sai, ele tem que estar com a COP, né, com a câmera corporal ligada, e às vezes... Aí eu acho que talvez pode ser até propositadamente, não é do policial, isso é do próprio governo, da manutenção, da qualidade, tipo de bateria de baixa duração, enfim, uma série de coisas. Mas o policial segue uma série de regramentos. Então, no momento do confronto, antigamente, na minha época, quando ocorria o confronto, qual era a providência imediata? Socorre. Você não é médico? Socorre. E aí acontece, você pegava a pessoa, colocava dentro da viatura e levava para um atendimento médico. Aí sempre falava quebra de local do crime, violação do local do crime. Mas você não é médico, você tem que socorrer. Hoje, tem que chamar, obrigatoriamente tem que chamar o SAMU.
Sim.
E o que acontece? Muitas vezes a pessoa chega lá, como é morte, ou a morte aconteceu, ou a pessoa tá em vida, o SAMU obrigatoriamente tem que tirar. E aí um outro procedimento, você não pode também deixar a arma... Você não sabe se a pessoa está viva ou morta, e já aconteceu o caso, da pessoa estar baleada,
sim,
pegar a arma e atirar de volta no policial.
Uhum.
Né? Então, você tem que tirar a arma do local ali também. Né? Então, tem algumas coisas que, na prática, acaba ficando um pouquinho diferente. Pode ser que tenha excessos. Toda profissão pode ter excessos. Né? Toda profissão pode ter pessoas que trabalha errado. Sim, pode ser. Pode ser que tenha. Mas a gente não... essa questão de, por exemplo, a copy, né? Até a análise da maneira que a copy é feita, eu levanto esse questionamento com um fundamento constitucional, não com um fundamento prático. Eu acho que o policial tem que usar a copy. O bom policial não tem receio de usar a copy. Mas a pergunta que eu fico é o seguinte, nós temos uma regra constitucional que a pessoa não é obrigada a produzir prova contra si mesma.
Uhum.
E eu já fiz esse questionamento. Naquele caso do Guarujá, que passou até no Fantástico.
Tá, né? Perfeito. O pessoal que saiu de Bertioga, depois de assaltar uma casa.
Fiz até esse questionamento na Justiça Militar. Uhum. Você pode utilizar a câmera para acusar o policial, sendo que ele está usando a câmera, ele está produzindo prova contra ele mesmo? E aí, não é questão, Luiz, de você fazer... Eu faço defesa técnica, não defesa moral. Moralmente, para mim, o policial tem que usar. Tecnicamente, pelo aspecto constitucional, eu acho que é de validade duvidosa a utilização da câmera, porque ele está produzindo prova contra ele mesmo.
Aí eu faço outra pergunta, doutor. Exato. O senhor falou que o bom policial não teria medo de usar a câmera. Ele não estaria produzindo prova contra ele mesmo se ele estivesse fazendo o trabalho técnico correto.
Sim, sim, mas o princípio que foi colocado nesse caso do Guarujá. O juiz da primeira auditoria militar, doutor Rote, ele falou, concordo com a tua tese.
Uhum.
Realmente, só que princípio da nulidade
tem
que ter um prejuízo. Se não há prejuízo, não há nulidade. Como ele falou, eu concordo, eu fiz um trabalho maior, uma tela maior, uma qualidade melhor de imagem, que mostrou que realmente a arma estava no local.
Uhum.
E aí ele falou, olha, pela imagem, eu vou absolver. Se eu não fosse absolver, eu acataria a tua tese.
Uhum.
Mas como eu vou absolver, não está tendo prejuízo. Mas é o que eu falo, às vezes a interpretação, tu fala do bom policial. Eu peguei um caso de um tenente da rota, tenente Bezerra. Foi absolvido também em um caso de fraude processual. E por questão de competência constitucional, crime militar e crime eleitoral, o júri não atrai.
Tá.
É julgado em suas justiças específicas. Se fosse um tráfico e um homicídio, o tráfico vai ser julgado no júri. Mas um crime militar e um crime eleitoral não vai para o tribunal do júri. O que acontece? O policial teve uma troca violentíssima de tiro antes, uma viatura da rodoviária tomou 14 tiros de fuzil, a rota chegou para apoiar, os roubadores entraram numa mata fechada. E eles estavam todos de fuzil, os roubadores. E aí, no momento que eles localizaram, o tenente olha, vê o rapaz, dá ordem do mão para cabeça, o cara coloca a mão para cabeça, o tenente fala... Faz o perímetro, que cada um, estava ele mais dois, fazer o círculo, para ter visão de 360 graus, porque tinha outras pessoas, tanto que a 50 metros foi achado um cara com fuzil também, né? Um outro roubador de fuzil. E quando ele faz a tomada de posição, né? Uma das técnicas é você diminuir a silhueta, e você diminuindo a silhueta, você fica de lado, diminui o corpo. A câmera vira para o lado. E ele atirou, efetuou o disparo. O rapaz sacou uma arma, ele efetuou o disparo. A corregedoria pediu a prisão, e aí depois, com análise não só dessa questão da imagem, mas também com o corpo do rapaz falando, porque
movimento.
O tiro, ele tava, a última imagem que aparece, a pessoa está de frente. O tiro foi lateralizado, ou seja, a pessoa se mexeu.
Uhum.
E se ela se mexeu, para quê? Mas nisso, quer dizer, foi um bom policial, agiu dentro da lei, foi um único disparo.
Uhum.
Foi um único disparo, a pessoa realmente estava armada, tinha... feito só em uma, fora as outras. Em uma viatura tinha 14 tiros.
Uhum.
E a corregedoria pediu a prisão e foi com tudo para cima do cara.
Uhum.
E aí, quando ia acontecer? Três policiais que agiram de maneira correta lá da rota iam ser apenados. Então, é muito caso a caso. Pode ser, sim, que tenha alguma ocorrência que tenha exagero? Pode. Pode ser que um policial, no momento ali do sangue quente, pode ser que ele acabe exagerando um pouco. É ser humano, pode ser que aconteça, né? Mas o que não pode é fazer uma generalização. E só para completar a ideia, Miller, qualquer operação, foram 8 policiais, começou até agora que foram mortos. 2 da rota, que foi inédito aqui na Baixada, e 1 do BAEP, foi o primeiro policial do BAEP a morrer. E 48 pessoas mortas. Qualquer operação que tenha esses números já é um fracasso. Deixamos chegar nessa situação. De 3 policiais morrerem. Uhum. E batalhão especializadíssimo.
Sim.
O BAEP aqui de Santos é especializadíssimo. Nós chegamos numa situação de deixar 3 policiais morrerem. 48 pessoas morreram. Esse número demonstra que é um grave erro na segurança pública. Deixaram chegar nessa situação. Não é um sucesso a operação. É um fracasso.
Então, doutor, e aí não existe nesse momento uma maneira de recalcular a rota? Porque as operações continuam, 48 mortos, esse número pode nos próximos dias chegar a 50, em menos de 2 meses a gente está com essa situação. E aí não seria um momento da Secretaria de Segurança Pública recalcular a rota ou ter outra, a não ser o confronto? Ou é o método que é exigido hoje?
Talvez o que eu vou falar aqui possa até gerar uma certa polêmica. Mas será que não é bom para conversar com o próprio eleitorado? Será que você olha que nem o Netanyahu, lá em Israel? Ele adorou que o Hamas atacou porque ele estava com uma crise política enorme lá. Ele ia ser tirado do poder. O Hamas entrou, deu
você todo o argumento... Tira o foco, né?
Tira o foco e deu todo o argumento para ele fazer o que ele está fazendo em Gaza. O Hamas é um grupo terrorista? É um grupo terrorista. Só que ele está fazendo um genocídio. E aí tem líderes ortodoxos lá falando, olha, as mães, as mulheres que estão morrendo geram filhos. E as crianças que nós estamos matando, daqui a alguns anos elas podem virar terroristas. Então tem que matar todo mundo. Líderes ortodoxos judeus falando isso. A maior parte do povo de Israel não é contra. Mas tem muita gente falando isso e ele está se sustentando. Será que aqui, que nem a conversa que eu tive com um amigo meu lá ontem, ele falou, oh, estou gostando da postura firme do governador. Ele está falando com o eleitorado dele. É necessário? Eu acho que não. É necessário? Eu acho que não. Essa operação, continuar do lado da operação? Eu acho que não. Mas ele está falando com o eleitorado dele. O eleitorado dele está adorando. O eleitorado dele, do pessoal da Arminha, do pessoal que está adorando. Então, eu acho que é muito mais hoje a questão dessa recalcular a rota. Eu acho que está acontecendo muito mais pelo critério político do que de segurança pública. Porque não vai resolver o problema. O problema de segurança pública não é resolvido assim.
É, nessa história toda, como você falou, quem perde somos nós, né? Porque assim, a gente vive aqui na Baixada Santista, tudo muito próximo, muito perto. É, graças a Deus a gente tem uma situação privilegiada de poder morar numa região que não está, onde não acontecem os confrontos, mas tão do lado, né? Tão próximo.
Muito próximo.
Nos morros ali, em regiões, né, onde moram as comunidades, a gente vê esse tipo de história acontecendo noite a noite, dia a dia. Isso é realmente o fracasso.
As famílias envolvidas, né? Tanto quem perde, tanto quem acredita, as famílias dos policiais mesmo, que ficou nessa situação também, saber que vai...
E nem apontando o dedo, o que aconteceu, é o confronto questão... não. Como o senhor falou, chegar nesse momento é um fracasso, né? Você chegar no fracasso de noticiar todo dia esse tipo de situação, que morreu, sendo que, poxa, se você tem um mandado, né? Sabe quem está ali, que está irregular, por que não corre de outra forma?
Exato. Por
que não chega de outra forma?
Operação técnica mesmo, né? Operações técnicas, né?
Por que essas pessoas estavam na rua e chega no final da operação, não, que a gente está em curso da operação, mas os boletins eles se renovam falando, foram presas tantas pessoas, contra tantas pessoas, mandados de busca e apreensão, tinha mandado de prisão. Poxa, se estava lá, se prendeu, por que não fez isso antes, de outra forma? Você sabe onde buscar? Essa é assim que me soa quando eu vejo, eu recebo...
Mas porque a gente não tem o ciclo completo de polícia. A gente tem duas polícias, uma que atua na prevenção, outra na repressão investigativa. Elas não se conversam, elas não se falam. Elas possuem interesses completamente diferentes, elas têm perfis completamente diferentes.
Sim.
O Brasil é um dos poucos países que não tem o círculo completo. Por que tem uma polícia militar e uma polícia civil? Por que não poderia ser uma única polícia?
Polícia unificada.
Uma polícia unificada que conversassem, né, e pudessem ter ações mais efetivas. Então, o que acontece? A PM tem um serviço de inteligência e ela vai fazer as operações na gíria policialesca da trombada e a ver se acha alguma coisa. E a Polícia Civil faz a parte investigativa, mas não tem o poder de força que a PM tem. E elas não conversam. Vocês são experientes na reportagem. Já viu operação conjunta, Polícia Civil e Polícia Militar?
Poucas vezes.
Pouquíssimas vezes. Aquela operação que a gente brincava na polícia, né? Aquela operação padaria.
Uhum.
Né? Fazer sonho, fazer média.
Né? E aí chama a imprensa.
E aí chama a imprensa, né?
É que esse tipo de situação, colocando assim, também tem que fazer uma outra avaliação, né? A gente fala da operação, mas o efetivo também, a gente sabe que tudo tem... falar, pô, a gente está no meio de uma operação, o pessoal vai lá prender um, olha, essas pessoas tinham mandado contra ela, tudo mais. Só que também não dá para fazer isso rotineiramente, diariamente, com o efetivo das polícias, que as polícias têm, né? Deveria ser repensado aí, porque também tem que ver o lado de quem trabalha, que também é colocado nessa situação,
sim,
né?
Sim,
uma situação de combate, de embate, de frente, né?
E ela fica em cima do muro, de um lado tem jacaré, do outro lado tem tubarão, ela tem, se ela cair para um lado ou para o outro, ela vai ser mordida, vai ser comida. Então, isso é muito complicado. E o problema de segurança pública não é só segurança pública.
É o social também.
É o social. Vai demorar uma geração para resolver isso. É. E aí não entra na política de governo. Entra, não é política de Estado, é política de governo. É. Aí entra na questão política novamente. Então, para falar, é mais fácil eu falar que eu sou um governador muito duro, um secretário de segurança extremamente duro, que põe, que nem o Maluf falar, a rota na rua,
uhum.
É mais fácil isso, é mais... eu falo com o meu eleitorado acha fantástico, né? Ele atinge os 30, 40% do eleitorado da extrema da direita e da extrema direita no Brasil, ele está conversando tranquilo, está garantido.
Sim. Vizinho?
Então, doutor, acho que o senhor fez tantos, mais de 300 casos, 300 júris, e eu queria saber se tem um na... E aí seria legal a tua história, contar a história, se tem um pra você que é o mais emblemático, o mais midiático.
Tá no rumo aos mil também, mais, né? 300 e contando, né?
300 e contando. Teve um caso que não foi o mais midiático, mas foi o que mais, assim, mexeu, assim, com... Deu um impacto, assim, profissional pra mim, que foi um senhor, foi um caso de São Vicente, ele teve um monte de casos de repercussão, esse não saiu na imprensa, mas ele teria matado a esposa, né, com a esposa adúltera. Isso não justifica homicídio, mas foi o que aconteceu. E ele matou a esposa com 17 facadas. E ela chegou de madrugada em casa, às 5 da manhã, cabelo molhado, embriagada. Ele perguntou onde ela estava, ela falou onde estava e o que estava fazendo com a pessoa que ela estava. E para completar isso, ele teve um AVC. Isso, médico documentando, ele era impotente. E ela, antes disso, ela começou a tripudiar muito em cima dele, da questão sexual, humilhando ele na frente dos outros, era rotineiro isso. Nesse dia que aconteceu isso, ela deu 17 facadas, ele sai de casa, encontra uma viatura da PM, e essa viatura da PM se depara, aborda ele, ele cheio de sangue. O que é isso? Acabei de matar minha mulher. Algemaram ele, foi para casa, a mulher estava morta, isolaram o local, foi para a delegacia, flagrante, matei minha mulher. Primeira fase do júri, o juiz pergunta, matei minha mulher. No júri, matei minha mulher. Resultado do júri, 5-2 absolvido. E aí, por que é emblemático isso? Né? Até dou um nome para quem, pessoal do direito, se quiser pesquisar, Vara do Júri de São Vicente, o nome do réu é Sérgio de Souza Rodrigues, e eu posso falar o nome dele porque ele faleceu. Né? Uhum. Qual foi a tese que a gente abordou? A causa supralegal de inexigibilidade de conduta diversa. Traduzindo esse palavrão?
Por favor. Por
causa
favor.
Supralegal, acima da lei. Ela não tem previsão legal, essa causa. De inexigibilidade de conduta diversa. Era possível outro comportamento naquele momento que não fosse aquele? Aí muita gente vai falar, sem olhar o processo, mas claro, ele podia se divorciar, podia sair de casa, podia botar ela para fora de casa, mas naquele momento. Né? E aí a gente tem um exemplo do... Quem dá o exemplo do homem médio, o comportamento do homem médio, eu pego bastante o exemplo do Miguel Reale. O que o Miguel Reale fala? Tenta fazer um exercício, num papel, coloca 10, um número de 1 a 10. Tenta colocar 10 qualidades que um ser humano tem que ter. Quando chega na quarta, quinta, você começa a ter dificuldade para não repetir. Aí você para. Fala, olha, com toda a honestidade do mundo, tenta você se encaixar nessas qualidades. Aí você, sendo absolutamente honesto, você vai ver que tem uma ou duas que você não vai se encaixar perfeitamente. Nesse momento, dá um tapa na cara da pessoa que está fazendo o exercício. O que a pessoa vai fazer? Te dou um tapa, Luiz. O que tu vai fazer? Vai pular de volta em cima de mim. Né?
Ou não, o senhor é muito grande.
Sei, mas, né? Mas a princípio, imagine eu com 30 centímetros a menos. Né?
Pô, 30 centímetros?
Não, tudo bem, aí tudo bem.
Né?
Foi bem.
Stand-up, época do stand-up.
Época do stand-up, né? Você vai voar de cima de mim. É nesse momento que tem que analisar o homem médio. No momento que ele está sob pressão. Não aqui, batendo papo gostoso, sim, conversando com ar-condicionado, apesar do calor que está lá fora.
Exato.
Não isso, mas no momento que ele... No momento de pressão. E foi isso que foi colocado para os jurados, né? Aí a votação deu 5-2, na época abriam-se todos os votos, né? Deu 5-2 a votação que ele foi absolvido. Por lealdade, o tribunal anulou o julgamento, mandou para ser um novo julgamento, só que no meio do caminho ele morreu. Ou seja, a minha absolvição foi mantida.
Isso aí. Bom, chegamos aí ao final do nosso papo. Falei uma hora e, como o senhor disse, ainda bem no final, papo bom, passou rápido.
Legal, passou rápido, né?
Teria mais história. Legal. É bem legal conversar sobre isso e apontando... Passar, né? Transitar por diversos assuntos. Te agradeço muito, viu? Alex Oxendorff. Pela presença aqui.
E a pronúncia de Berlim, né?
Não,
tá fazendo de Berlim.
Não,
Luizena, muito obrigado mais uma vez, viu?
Obrigado, Matheus. Obrigado, doutor.
Eu agradeço, Luizinho.
Muito legal.
Obrigado.
Valeu, gente. Valeu, até a próxima.
Próxima semana eu tô de volta, viu? Pra tua infelicidade.
Você já tá aqui, cara.
Não, próxima. Já tô falando com o próximo também.
Tá bom, cara.
Obrigado, doutor, mais uma vez.
Bom, né?
Pessoal.
Tô te pagando pra isso, né?
A gente vai ficando por aqui. Você acompanha esse podcast e os outros na página do G1, também no Facebook do G1 e da TV Tribuna, e sempre aos sábados uma chamadinha no Jornal da Tribuna, primeira edição. É isso aí, até a próxima, tchau!
Valeu.